Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, na verdade pela segunda vez, mas vocês jamais saberão, porque depois de eu gravar uns 15 minutos agora de manhã, o aplicativo do SoundCloud resolveu me pregar uma peça, travou e eu perdi tudo. Bom, e tudo bem, felizmente eu estou conseguindo gravar novamente, talvez agora eu seja um pouquinho mais sucinto, né? Me permita menos devaneios, porque tem algumas notícias interessantes que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas, eu tinha me esquecido na primeira sequência aí que eu perdi, que era o seguinte: uma notícia no Estadão mostrando uma pesquisa absolutamente singela, simples, mas que eu acho que pode ser transformadora para muita gente. O negócio é o seguinte: como fazer com que crianças se alimentem melhor, né? Como fazer com que crianças comam legumes, verduras, brócolis, sei lá. O que os pesquisadores perceberam? Que se você explica para a criança o benefício que aquilo vai trazer, olha, você vai comer cenoura porque você vai enxergar melhor, você vai comer tal coisa, você vai correr mais rápido, você vai pular mais alto. Então, esse tipo de correlação, ainda mais que toda criança quer correr mais rápido, quer pular mais alto, faz com que as crianças comam com mais naturalidade, até queiram comer uma comida que, em princípio, seria difícil, né? Eu achei isso super bacana. É lógico, eles citam a história do marinheiro Popeye, que fez as crianças comerem espinafre, né? Ele não cita, por exemplo, a safadeza das indústrias de comida lixo, né? Que vai falar, olha, aqui você vai ter mais energia. Na verdade, você não vai ter mais energia, você vai ficar gordo e com os dentes cariados. Bom, mas de qualquer maneira, aí fica a dica. Eu vou dar o link, é uma reportagem no Estadão. E o que eu tinha aberto o episódio perdido aí com uma lembrança curiosa. Eu lembro que a primeira vez que eu fui trabalhar numa grande agência, foi em 96, mais ou menos por aí, fui trabalhar na UMAP, que era uma das agências mais premiadas do mundo. E a UMAP já adotava um conceito que em inglês chama OPO, OPO, Open Plan Office, ou seja, o escritório aberto, que não tem salas, que não tem divisórias, está todo mundo ali nas mesmas mesas. Eu falei, nossa, que bacana, o dono da agência está sentado aqui, né? As grandes estrelas da publicidade mundial estão sentadas no mesmo salão que eu, que não era ninguém na fila do pão, eu era só o webmaster que cuidava do website da agência, né? Bom, mas é lógico que não era bem assim, porque quando o dono da agência, na hora do almoço, falava, bom, gente, vamos almoçar, sempre levantavam os mesmos três ou quatro, né, que faziam parte ali do Olimpo, né, um Olimpo invisível, sem nenhuma marcação territorial, mas existia ali um território, né, invisível, um território implícito. Bom, isso é só um comentário, porque a notícia que eu quero comentar com vocês aqui é uma pesquisa de Harvard, que mostra que os escritórios abertos emburrecem. Simples assim, os escritórios abertos nos tornam mais burros. E por que isso? Aí ele cita várias razões e inclusive vários efeitos colaterais. Uma das razões é que você fica na neura o tempo todo. Bom, como está todo mundo olhando, você tem que parecer produtivo, né? Você não vai fazer nenhuma atividade que não pareça produtiva. Segundo, isso é muito interessante, embora um dos argumentos em favor do escritório aberto seja justamente a interação, ficar ali exposto na savana, né, ficar exposto na planície, não é uma coisa relaxante, pelo contrário, você acaba se protegendo, você coloca fones de ouvido, você não tem privacidade. E aí a pesquisa indica que muitas das interações que poderiam ser feitas diretamente, cara a cara, olho no olho, são feitas via mensagens de texto, via e-mails, o que empobrece a natureza da interação. E eu imediatamente lembrei da véspera, né, eu sentado ali no salão também, onde eu trabalho também, um escritório aberto, trocando mensagens de texto com um colega que estava a 3 metros de distância de mim, justamente porque a gente não poderia falar aquilo abertamente, né, sem chamar muito a atenção. Que interessante isso, porque justamente aquilo que poderia provocar uma interação maior, pela natureza humana, acaba fazendo com que a gente se retraia, e isso acaba emburrecendo. E o artigo é bastante enfático, diz que essa foi a pior moda possível no ambiente corporativo. E isso casa, por uma extrema coincidência, com um podcast que eu estava ouvindo ontem com absoluto deleite. É um podcast da BBC que o apresentador tem um inglês mais bonito que o da Rainha da Inglaterra. O podcast chama Thinking Aloud. E é permitido pensar. E é de um sociólogo. E ele traz sociólogos, antropólogos, etnólogos, né, escritores, para debater temas que têm a ver com a cultura, com a sociedade e tal. E ele, o episódio que eu estava ouvindo ontem era a história dos corredores. Não corredor de Ayrton Senna, corredor de maratona. Não, corredores de hotel, de corredores num prédio, corredores numa casa, corredores, quer dizer. O corredor é uma invenção recente e ele tem inúmeras implicações. Você passa pela primeira vez a ter quartos individuais, você passa a ter intimidade, você passa a ter que bater numa porta antes de entrar. O corredor pode reforçar a hierarquia, ele pode separar classes sociais, ele pode inclusive favorecer encontros ou favorecer conversas que você não faria num ambiente tão aberto. E um dos entrevistados até falou: olha, quem trabalha no escritório aberto tem saudade de um bom corredor para você tricotar ali um pouquinho, puxar um colega de lado sem chamar atenção. Então são aquelas pequenas coincidências que a gente encontra lendo maluquices de tudo quanto é lado. Que mais? Eu tinha visto alguma outra coisa interessante para comentar com vocês. Isso eu achei bastante inspirador. Vamos imaginar, sei lá, shampoo. Né? Shampoo. Você compra um frasco de shampoo, uma garrafa de plástico de shampoo, volta para casa, usa, acaba, joga a garrafa de plástico fora, talvez recicle, talvez não. Aí você compra outra garrafa de plástico e aí os lixões do mundo vão ficando cheios de embalagens de plástico que você só usa uma vez. Né? E aí tem uma startup, e junto com grandes marcas, está fazendo uma plataforma que é interessante. Ela faz lembrar os leiteiros de antigamente. Como é que era o leiteiro de antigamente? Você comprava, ele trazia para você todo dia uma garrafa de vidro com leite fresco, né? E aí ele levava embora a garrafa vazia que você usou na véspera. Então era uma coisa contínua, ele estava sempre trazendo o produto fresco, mas a embalagem, em princípio, não era descartada. Quando eu era garoto, refrigerante era assim, você só podia comprar uma garrafa de refrigerante se você levasse uma garrafa vazia, era a noção do frasco. Então o que essa plataforma está tentando fazer é o seguinte: você compra sempre sorvete Häagen-Dazs? Pois bem, você vai ter um pote de Häagen-Dazs, você, a hora que acabar, você coloca no saquinho, o pote vazio. Aí os caras vêm, o serviço vem, busca os seus potes vazios, coloca de novo o produto e te traz o pote cheio. E o pote, em princípio, não é descartável. Bacana, muito legal. Espero que isso vá para frente. Vamos lembrar que esse uso do plástico é absolutamente lamentável, né? Ou esse uso do descarte, que imagina, se usa uma vez só. Inclusive, eu assino a revista impressa da Technology Review. E recentemente eles fizeram um artigo gigante quebrando a cabeça como é que eles podiam fazer para não embalar as revistas em filme plástico. Porque embalar as revistas em filme plástico tem inúmeras vantagens. Primeiro, é transparente. Segundo, protege na hora do transporte. Terceiro, você consegue colocar várias revistas numa coisa só e para o correio é mais fácil. Bom, a questão é como é que você substitui isso por alguma coisa mais amigável. Eles estão tentando. Uma notícia interessante aqui, que espero que aparentemente está virando tendência: a cidade americana de Baltimore, boa parte dos seus serviços públicos está suspensa porque ela foi vítima de um ransomware. Ransomware é aquele tipo de ataque onde um hacker ele praticamente sequestra as suas informações. Como é que ele sequestra? Ele criptografa. Ele fala: ah, meu, tá tudo criptografado, tá tudo com senha, e a senha só eu tenho, se você quiser que eu libere tudo de novo, me dá aqui uma grana. Então várias cidades vêm sendo vítimas disso, e isso é bastante preocupante. Nesse caso aqui é um tipo específico de ransomware chamado Robinhood, que na verdade é um ataque bastante sofisticado, não é um ataque bastante deliberado, não é uma coisa assim, vamos pensar, casual, né? Não tipo um vírus bobo, não, é um ataque mesmo. Né? E falando em ataque, um assunto que sempre eu trago à tona aqui é a questão de engenharia genética, e aqui tem uma historinha bacana para quem quiser dar uma olhada, da vida de uma garotinha que foi salva por um vírus modificado. Como assim? Essa garotinha, acho que ela e o irmão, tinha uma doença raríssima que eles tiveram que fazer um transplante de pulmão. Ok, o transplante foi legal, só que aí eles pegaram umas infecções que nada conseguia curar, isso na Inglaterra, tá bom? Isso na Inglaterra, não conseguia curar nem a pau. Aí os médicos desesperados recorreram a uns pesquisadores nos Estados Unidos que vêm colecionando milhares de fagos. Fagos, eu já comentei aqui, são vírus naturais da natureza especializados em atacar bactérias. As bactérias também ficam resfriadas, também ficam dodói, porque tem vírus especializado nelas. E essa universidade vem estimulando as pessoas a coletarem fagos na natureza e mandarem para elas. Elas têm 15 mil fagos lá. E por acaso eles acharam lá um fago que alguém tinha achado numa berinjela podre na África do Sul. Veja só que coisa mais surreal. E o que acontece? Esse fago tinha uma série de propriedades interessantes, mas, putz, faltava uma propriedade. O que eles perceberam? Que se eles deletassem um gene, tinha um gene ali que fazia o vírus muito bonzinho, né? Aí o que acontece? Você vai lá e deleta esse gene, aí o gene fica absolutamente descontrolado e trucida as bactérias todas. O que é interessante é que esses vírus são especialistas, eles atacam um tipo só de bactérias. Então eles modificaram geneticamente esse fago, mandaram de volta e a garotinha está salva. Então veja que interessante aí esse tratamento à base de fagos numa época em que pelo nosso abuso e uso de antibióticos a gente está criando superbugs, né? O que mais que tem? Tem uma notícia interessante, eu acho que é a primeira vez em 137 anos que a Inglaterra não usou carvão para gerar energia. O que acontece? Você tem ali um esforço crescente, né, para eliminar os combustíveis fósseis, então eles ficaram uma semana sem usar carvão. Né? O Trump deve estar achando isso pornográfico, obsceno, claro, mas o que é interessante, eu comentei esses dias daquele esforço da garotinha sueca, como é que ela chama? Ela chama Greta Thunberg, se eu não me engano, que é uma adolescente sueca que resolveu fazer greve protestando contra as mudanças, o aquecimento global, e vários adolescentes no mundo estão seguindo o exemplo dela. Pois bem, na Inglaterra, o parlamento declarou emergência climática por conta dos protestos dos adolescentes. Está vendo? Quem diz que não faz diferença? O que mais? Isso daqui, será que dá para encerrar com isso? Talvez. É um aplicativo chamado Ever. Eu não lembrava desse aplicativo chamado Ever. Era um aplicativo fofo, um website fofo, que oferecia armazenamento de fotos de pessoas, de família, da sua avó, do seu avô e tal. Pois bem, um monte de gente publicou foto lá e descobriu-se o seguinte, que na verdade essa companhia usava essas fotos para treinar uma inteligência artificial de reconhecimento facial e ela vendia essa inteligência por aí, para militares e tal. Bonito, né? Mas que coisa bacana. Quem será que foi um marqueteiro digital, né? De growth hacker, que teve a ideia de simplesmente enganar, ludibriar, manipular pessoas para expor pessoas queridas para ser usadas sem a menor permissão clara, né, para fins comerciais e muitas vezes fins espúrios. É deprê essa história. E acho que para a gente encerrar, tem duas coisas rápidas aqui. Primeiro, eu só vou apontar, vocês deem uma olhada lá, um artigo dando 25 razões para o Mark Zuckerberg renunciar, ou ele sair do Facebook. 25, eles listam 25 escândalos, eu não vou ler um por um, senão vou perder o meu pouco bom humor, né? Vamos deixar para lá. Mas agora sim, para encerrar, antes que esse arquivo, né, desapareça como o anterior desapareceu, o título tem justamente a ver com isso. Como é que você captura conteúdo na China antes que ele desapareça? O que acontece? A censura na China é tão brutal, as coisas desaparecem com tanta facilidade, velocidade, sem nenhuma lógica, que os jornalistas ficam tirando foto de tela o tempo todo. Os caras ficam acumulando fotos de tela, PDFs e tal, para antes que o conteúdo desapareça. Então é uma coisa insana, parece 1984 do George Orwell. Quem não leu, leia, por favor. Raríssimos, ufa, consegui gravar sem nenhum sobressalto. Um grande abraço e até amanhã.